Mas essa manhã eu queria compartilhar aqui com a nossa família algumas questões tremendas da palavra de Deus. Eu queria mergulhar um pouquinho na palavra e trazer alguma revelação sobre a palavra de Deus e te entusiasmar a saber que o que Deus prometeu para você, ele vai cumprir. Aí eu vou repetir: o que ele prometeu para você, ele vai cumprir. Quantos têm expectativa que Jesus está voltando? Cremos nisso? Eu tenho uma coisa muito particular aqui. Eu não consigo pensar que Jesus vai voltar e vai me chamar, ou vai chamar você do lado, e dizer assim: filho, eu tive que voltar e não deu para cumprir o que eu prometi. Eu não consigo pensar isso. Então, tudo que ele prometeu, ele vai cumprir. Aqui em Portugal, as mulheres costuram também, né? Como chama costurar? Cozer. E alinhavar? É a mesma coisa? E quando você alinhava, você está preparando para que aquilo fique definitivo, sim ou não? E para alinhavar, tem que ter uma agulha. Ele tem que ter uma linha. E é interessante que você vai alinhavando, mas tem que ter uma reta, um caminho certo. Não pode ter erro. Porque se você errar no alinhavo, depois do definitivo tem que fazer tudo de novo. Eu tenho que dizer algo para você: Deus pegou você e está alinhavando a sua vida. Ah, vou repetir: Ele está alinhavando a sua vida. Talvez você nem imagina porque certas coisas acontecem com você. Porque tem certas coisas que Deus está preparando para o definitivo. E às vezes nós, queremos pegar a agulha da mão de Deus e dizer: não, eu que faço. E Deus deixa. Só que quando a gente pega a nossa agulha, a gente sai fora do caminho. E aí dá um trabalho para voltar. As costureiras sabem disso. Então, nesta manhã, vamos entender que Deus está fazendo algo na sua vida. Mesmo que você não entenda, vai até o fim, porque o que ele prometeu, ele vai cumprir. Vamos começar em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso número 9. Quando você chegar lá, diga amém. Está escrito assim: dor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o Mar Grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a teus pais. Repete comigo: há uma promessa que Deus já tinha feito. Aleluia. Verso 7: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia! Quando a gente estuda a história de Josué e Moisés e a Terra Prometida, a gente tem uma visão interessante, mas eu queria dar uma nova visão para você hoje. Eu queria mostrar um outro lado desta história da entrada de Josué na Terra Prometida. Porque dá uma impressão, quando a gente estuda parte dessa história, de que isso foi algo assim que Josué tinha que fazer e se ele não fizesse, não ia acontecer. Mas eu começo a examinar algumas coisas anteriores. Ele diz assim: eu prometi essa terra aos seus pais. Josué não está conquistando algo novo. Eu vou repetir. Josué não está conquistando algo novo. Josué vai conquistar algo que já havia promessa. E quando Deus dá uma promessa, ele vai acontecer. Então, quando ele chama Josué e diz para Josué assim: olha, não te espantes. Ele não está falando com uma pessoa medrosa. Ele não está falando com um camarada que tem medo. Josué não tinha medo de nada, ele vencia todas as guerras. Ele conhecia o sobrenatural de Deus, ele não tinha medo nenhum. Mas ele está dizendo: não te espantes, porque aquilo que vai acontecer terá que acontecer, independente de você. Então vai acontecer porque tem uma promessa. Amém? Olha para o irmão e diga assim: o alinhavar de Deus na sua vida não começou com você. Começou antes de você. Com certeza na tua família, no passado, alguém começou um projeto de Deus. E hoje você faz parte desse projeto. Você está aqui, irmão? Dá um chacoalhão no teu irmão e fala assim: ele está falando com você, querido. Vamos começar no início, para entender por que Josué tinha que entrar na Terra Prometida. Tudo começa lá em Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9. Verso número 1. Está escrito assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Aleluia! O que acontece com Noé? Vamos voltar um pouquinho a história de Noé. Quando Deus resolveu acabar com a terra por causa do pecado, e resolveu inundar a terra, Deus encontrou no meio do povo pecador, um homem justo, só tinha um, e o nome dele era Noé. Ao invés de Deus acabar com tudo, Deus resolveu dar uma chance para um homem chamado Noé, e chamou este homem, e disse para Noé: você vai ser agora autoridade sobre a terra, porque você vai multiplicar, você vai frutificar, você vai encher a terra. Então, a minha autoridade é você agora. E deixa eu falar algo para você. Quando Deus tem alguém e dá autoridade, essa pessoa é a autoridade máxima de Deus na terra. Tudo que ele fala é de Deus. Tudo que ele determina é de Deus. Então, Noé recebe toda a autoridade do céu para a terra. Então, ele pode abençoar e pode amaldiçoar. Ele pode trazer bênção e pode trazer maldição, porque ele é autoridade. Ele foi dado por Deus como autoridade. Agora, Noé cumpre tudo que Deus falou. Faz tudo direitinho, faz a arca, a família dele é salva. São 8 pessoas na família, porque é ele, a esposa, né? 3 filhos, né? E 3 noras. Então são 8 pessoas. Quando o dilúvio termina, tudo que está na terra acabou. Só sobraram 8 pessoas. E dessas 8 pessoas, o líder é Noé. E Noé é a autoridade de Deus sobre a terra. Agora, pensa um pouquinho comigo. Quem é que pode atrapalhar os planos de Deus além de nós mesmos? O capiroto. o safado. E Satanás sabe que ele pode atrapalhar os planos de Deus na nossa vida. Ele pode fazer com que os planos de Deus sejam distorcidos, usando a nossa cabeça. Então ele tem que usar quem? A quem tem autoridade. Se ele sabe que Noé tem autoridade para amaldiçoar, então ele vai tentar fazer a maldição cair. Mas Deus quer que a bênção caia. Então, quando sai da arca, Noé começa a fazer um projeto de vida. Ele é influenciado pelo diabo para mudar a profissão dele. Eu vou repetir. Ele já começa influenciado pelo diabo para mudar a profissão. E você vai perguntar, mas como é que você chegou nessa conclusão? É simples, irmão. Deus nos deu cabecinha para pensar, amém? Nem tudo precisa estar escrito na Bíblia, é só ter um pouco de discernimento. Vamos pensar uma coisa, quando Noé sai da arca, a terra está encharcada, não tem mais nada. Ele sai da arca, com o que tem dentro da arca? Com ele, animais, um parzinho de cada, aleluia. E Deus é tão bom que mandou colocar macaco com macaca, não macaco com macaco. Então, quando ele sai da arca, o que ele faz? Ele pega animais, vai no altar e faz um sacrifício. E Deus abençoa. Quando ele faz o sacrifício de animais, Deus faz uma aliança com ele, por causa do sacrifício. O sacrifício sobe, Deus cheira o incenso suave e diz assim, não vou destruir mais a terra por sua causa. Eu vou fazer uma aliança com você. Coloca um arco colorido no céu, e ele entrega os animais. E aí há uma aliança, aleluia. O que está na cabecinha de Noé? Que toda vez que eu entregar um animal no altar, Deus vai me abençoar. Então ele precisa do que para ter a bênção de Deus? Animais. Ele precisa de animais. Outra coisa, se na terra não tem nada mais, o que ele vai comer? Animais. Como que a família dele vai sobreviver? Com animais. Então, qual seria o certo, qual seria a melhor profissão que Noé devia ter? Pecuarista, cuidador de animais. Ele tinha que cuidar de animais, ele tinha que fazer o rebanho crescer para poder ofertar para Deus e para fazer comida para a família. Mas o diabo sabia que se ele fizesse isso, Deus ia estar sempre abençoando ele. Então, o que o diabo põe na cabeça de Noé? Seja lavrador da terra. E Noé passa a ser lavrador da terra. E ao lavrar a terra, ele planta uma vinha e se embebeda. Foi estratégia do diabo. Tirou ele da profissão que ele devia e pôs uma outra profissão para ele se embebedar. Quando ele ficou bêbado, ele ficou nu. Agora ele tinha 3 filhos. Sem, Cão, e Jafé. Vou repetir o nome dos 3 filhos. Guarde bem o nome dos 3 filhos. Sem, Cão e Jafé. Dos 3 nomes, quem você acha que vai aprontar? O Cão. O Cão. O que que o Cão faz? O Cão entra na tenda e o pai está nu. O pai está nu. Agora, tem muita gente que pensa, porque a tradução bíblica, nós temos que tomar cuidado com as traduções bíblicas. Nós temos que entender certas coisas. Muitas pessoas pensam que o grande pecado de Cão foi ver o pai nu. Não, não é isso, irmão. Na verdade, houve um relacionamento sexual. Houve um homossexualismo. Por que que a gente entende isso? Porque quando Noé acordou da bebedeira e soube o que o filho fez, ele amaldiçoou o neto. Canaã é neto. A Bíblia diz que ele amaldiçoou Canaã, e Canaã é neto. Tem avós aqui? Quem é avô aqui? Avô, avó? Você já viu avô amaldiçoar neto? Avô não amaldiçoa neto, pelo contrário. Você é avô. Você sabia que o avô é o cavalo que o filho domou para o neto montar? Não, é isso aí. Porque, veja o seguinte, o filho risca a parede, o pai bate, mas o neto risca a parede, o pai fala, temos um artista aqui em casa. Porque avô não amaldiçoa neto, avô só abençoa. Então, se Noé amaldiçoou um neto, porque a coisa foi muito grave. Agora, quem que foi amaldiçoado? Canaã. Repete comigo, Canaã. Não, de novo, Canaã. Mas ele tinha um primogênito, o primogênito chamava Sem. E toda bênção naquela época era do primogênito. Então veja o que acontece, ele chama Sem, alô, e abençoa Sem. Ele está falando por Deus agora, porque quando a bênção é de Deus, a maldição não é de Deus, Deus não amaldiçoa. Então quando ele amaldiçoa Canaã, o diabo trouxe a maldição, mas quando ele abençoa Sem, Deus que está dizendo. E qual é a bênção de Sem? Quando ele vai abençoar Sem, Gênesis capítulo 9, verso 24, por favor. Como eu estou falando aqui na nossa família é só gente da elite, a gente pode mergulhar hoje. Gênesis capítulo 9, verso 24. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse, maldito seja Canaã, seja servo dos seus irmãos. E ajuntou, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Quando ele abençoa Sem, mais para frente você vai ver que ele pega e divide a terra. Eu vou repetir. Ele já divide a terra. E já diz para Sem qual vai ser a terra dele. Porque os outros vão ser servos dele, vão habitar nas tendas. Então, quando Sem recebe a bênção de Deus, através do seu pai Noé, ele já sabe que vai habitar na terra de Canaã. Eu vou repetir. Ele vai habitar na terra de Canaã. Essa é a promessa de Deus para Sem. Mas quem é que pegou a terra? Canaã, aquele que estava debaixo da maldição. Canaã entra e pega a terra de Sem, e ele traz a maldição para Canaã. O próprio nome dele se torna o nome da terra. Mas a promessa era para Sem. E quando Deus dá uma promessa, ele vai mudar tudo. Não, vou repetir. Quando Deus dá uma promessa, ele vai mudar tudo. Só que Deus espera a geração certa. Posso continuar assim ou não? Deus espera a geração certa. Então veja, a Bíblia diz no Velho Testamento de que havia uma lei sobre a maldição ser quebrada na décima geração. Principalmente de filhos bastardos. A maldição ia até a décima geração. Isso está determinado na lei mosaica. Então, a décima geração era a lei, acabava pela lei a maldição. Mas Deus tem que trabalhar antes da lei, porque é promessa. Ah, não, vou repetir. Acho que eu estou indo muito profundo hoje. Deus trabalha na promessa, não na lei. Então veja, Canaã pega a terra. Não é dele, ele é maldito e trouxe a maldição para Canaã. Sem recebeu a promessa, mas não pegou a promessa. Mas tem uma promessa, essa promessa tem que ser cumprida. Deus tem que esperar a geração certa. Então ele começa a olhar a descendência de Sem e vai esperando a hora certa, vai alinhavando, vai alinhavando, vai alinhavando. E quando chega na nona geração de Sem, antes da décima, quem aparece na nona geração de Sem, antes da décima? Abraão. Eu vou repetir. Abraão é a nona geração de Sem. E antes que chegue na décima geração, Deus chama Abraão. Tem muita gente que fala assim, mas por que Deus escolheu Abraão? Tem muitas explicações, mas eu tenho a minha. Deus escolheu Abraão porque ele era a nona geração de alguém que já tinha uma promessa. Ele só precisava de alguém que fosse adorador. Só isso. E encontrou um adorador. Que tipo de adorador ele era? Ele não era crente, ele era idólatra. Mas o problema não está na idolatria, tá? O problema é que está no coração dele. Ele só não conhecia Jeová, mas ele sabia que quando tinha um Deus, ele tinha que entregar até o filho. Por isso que aqui em Portugal, aleluia, tem muita gente na Igreja Católica que Deus vai transformar, porque eles estão lá, porque não conhecem Jeová, mas eles são dispostos a fazer qualquer coisa para pagar uma promessa. Tem gente na Igreja Católica que está disposta a subir 300 degraus de joelho para pagar uma promessa, porque o coração deles é de adorador, e tem crente que não consegue ficar sentado uma hora para ouvir a palavra de Deus. Alô? Você está aqui, irmão? Então, o que está acontecendo aqui? Deus está pegando a nona geração de Sem e está dizendo assim, achei um adorador. Ele só não me conhece. Chama Abraão e diz assim, Abraão, você está disposto a fazer uma aliança comigo? Eu estou. E ele diz para Abraão, qual é a terra que ele vai pegar? Tem gente que fala assim, começou em Abraão. Não começou em Abraão, começou em Noé, começou em Sem. Abraão é só um continuador. Agora ele diz para Abraão, a terra que eu te dei é essa aqui. Que terra é essa? De Sem. Porque havia uma promessa lá atrás, aleluia. Põe a mão no nome do teu irmão, fazia o que o pastor está dizendo. Que tem coisas na tua vida que vão acontecer de qualquer forma, porque lá no passado, Deus prometeu para alguém da tua família. Alô, você está aqui? Agora escute essa questão de gerações, isso é tremendo. E aqui tem a segunda revelação. Deus chama Abraão, que é a nona geração de alguém que tinha uma promessa. E faz uma aliança com ele. Mas que coisa interessante, Abraão não recebeu a promessa completa. Porque Israel não se tornou em Abraão. O que Deus faz? Ele só queria quebrar as gerações da maldição. Então, na nona geração, ele entra com Abraão, quebra aquela sequência de maldições, e agora começa o processo da bênção. Vem o segundo, que é a décima geração, Isaac. Também não acontece com Isaac. Mas aí vem a décima primeira geração. Guarde essa palavra, décima primeira. Não, repete comigo, décima primeira. A décima primeira parece Jacó. O piorzinho dos três. Jacó era enganador. Se tivesse espelho na época, ele enganava ele mesmo. E é em Jacó que Deus vai fazer a mudança. Por quê? Porque Deus usa os que não são para confundir os que são. Não, antes de falar algo para você, o piorzinho na tua família é quem Deus mais vai usar. Porque Deus faz coisas tremendas. Aleluia. E aí vem Jacó. Jacó enganador. Passa por todo aquele processo. Mas um dia Jacó se arrepende. Entra no val de Jaboque. E diz, eu não saio daqui enquanto não for abençoado. E luta com o anjo. E o anjo toca nele e diz assim. A partir de hoje você não vai chamar mais Jacó. Mas Israel será o teu nome. E sabe onde Jacó foi morar? Em Canaã. Mas vou repetir. Ele foi morar em Canaã. Por que foi morar em Canaã? Porque ele é descendente de Sem. É a 11ª geração daquele que tinha uma promessa. O outro pegou a bênção. O diabo pode pegar a tua bênção. O diabo pode pôr a mão na tua vida. O diabo pode roubar a coisa de você. Mas dia menos dia, Deus vai falar, chega, agora é a hora da promessa acontecer na tua vida. Tem alternativa. Se Deus falou, vai acontecer. Você está aqui, irmão? Põe a mão no ombro do teu irmão e fala assim, apesar da tua cara, vai acontecer, irmão. Amém? Quem está me acompanhando? Está me acompanhando? Agora, Jacó está morando na terra prometida. Aparentemente está tudo certo, mas Deus vai fazer o teste. Tem gente que fala assim, ai pastor, eu entrei na bênção, aleluia, Deus tinha prometido, aconteceu, e você fica tranquilo. Não fica tranquilo não, porque Deus vai fazer um teste em você. Não fique tranquilo não. E qual é o teste? O teste é, vai vir uma crise. Você vai dizer, mas pastor, eu vou passar na crise? Não, Deus vai te dar na crise um escape provisório. Eu vou repetir. Ele vai te dar na crise um escape provisório. Só que aí está o grande teste. Você vai fazer, o teste é a crise? Não, o teste não é a crise. O teste é o provisório. Porque o provisório é para você escapar da crise. Mas quando a crise acabar, você tem que voltar para o definitivo. Porque tem muita gente que gosta de ficar no provisório. E quem fica no provisório vira escravo. Vou provar isso na palavra. Glória, é hoje. Vou provar na palavra. Canaã está aqui, Jacó está habitando, já tem 12 filhos. Está tudo certinho, terra bonita, Deus falou para Sem, Abraão, chegou em Jacó, Israel, vivendo na terra que era dos malditos, agora está ele lá. E aí veio a crise da fome. Veio a crise da fome. Começou a ter fome no mundo inteiro. E Deus deu um sonho para Faraó. Qual era o sonho de Faraó? 7 vacas gordas, 7 vacas magras. 7 mais 7 dá 14, então a crise duraria 14 anos. Eu vou repetir. A crise duraria 14 anos. Mas Deus não vai dar crise para os seus filhos. A crise existe, todo mundo faz parte, mas Deus pega os filhos e faz algo provisório. Pega os filhos e diz assim, sai daqui, vem para o Egito. Aqui no Egito vocês vão ter comida. Aqui vocês vão ficar bem. 14 anos, eu já levantei até um filho de vocês para reinar aqui, para proteger vocês. Vocês têm 14 anos. Mas sabe o que está dizendo? Eles tinham que ficar no Egito só 14 anos e voltar. Não voltaram, gostaram do Egito, ficaram no Egito por 430 anos e viraram escravo. O tempo do provisório era 14 anos, mas ficaram 430. Tem muita gente que às vezes Deus dá um escape, vai para o provisório e nunca mais volta para o definitivo. Sabe o que acontece? Vira escravo. Alô, você está aqui, irmão? Põe a mão no teu mão e diga assim, você está com cara de arrebatado de novo, irmão. Aleluia. O camarada casa, e a Bíblia diz que deixa homem, pai e mãe. Então ele tem que casar e sair da casa dos pais. Aí ele sai. Mas aí vem uma crise. Perde o emprego, alguma coisa, e os pais acolhem de novo. E Deus permite que isso aconteça, ele acolhe. Mas é provisório, só que o casal gosta e nunca mais sai. E aí vira escravo. O problema é isso. Tudo que é provisório tem que ter prazo, um prazo para acabar, porque o definitivo é que Deus quer, não o provisório. Você está aqui, irmão? Agora eles são escravos. Aí você vai dizer assim, pastor, mas Deus deixou? Não, não é que Deus deixou, eles que quiseram. Foi decisão deles ficar lá. Mas depois de 430 anos de escravo, eles lembraram da promessa e começaram a clamar, e clamavam, e clamavam, e clamavam, e Deus levantou Moisés. Deus levantou Moisés, um tipo de Jesus. Quando você pega Êxodo capítulo 3, pastor Fraga, você vai ler lá depois com calma, você vai descobrir o seguinte, Deus não disse que levantou Moisés por causa do clamor do povo. Pode ler lá, a gente pensa que foi por causa do clamor, não está escrito isso não. Leia devagar o capítulo 3 de Êxodo, está escrito assim: eu vi o clamor, eu sei o sofrimento deles, mas eu lembrei da promessa. Ele está lembrando que um dia ele prometeu para Noé, para Sem, que a terra era deles. Então ele lembrou disso. Eles estão clamando, tudo bem, então chegou a minha vez de interferir. Mas a promessa já existia. E agora ele levanta Moisés, Moisés passa pelo deserto, morre toda aquela turminha dos murmuradores, dos que não são filhos, são ovelhas, alô? E chega Josué na entrada da terra prometida, está aqui Canaã. E Josué chega lá e Deus diz assim para ele: não temas. Por quê? Porque aquilo que eu prometi para Sem, aquilo que já aconteceu, todas as gerações, agora chegou a hora, pode entrar. Não importa se tem muralha, não importa se tem inimigo, vai ter que entrar lá, porque é promessa minha. Você está aqui, irmão? Olha, todo mundo diga assim: 11ª hora. 11ª geração. Aí vem Jesus. Você está aqui, irmão? Sim ou não? Jesus veio e contou uma parábola. E ele disse: o reino dos céus é como um dono de uma vinha. E esse dono precisava de trabalhadores. E ele contratou os primeiros. Na segunda hora ele saiu na rua e tinha gente desempregada. Ele disse: por que vocês estão desempregados? Vem trabalhar na minha vinha. Na terceira hora ele saiu, na sexta hora ele saiu, na nona hora ele saiu. E na 11ª hora ele saiu de novo. Por que 11ª hora? Deixa eu falar algo para você. A 11ª hora é a última. Porque o dia é de 12. E quando ele sai na 11ª hora, ele encontra um monte de gente desempregada. Ele diz: por que vocês estão desempregados? Ninguém nos contratou. Ele disse: então vem trabalhar. E chama os trabalhadores da 11ª hora. Quando termina o dia, 12ª hora, ele vai fazer o pagamento. E ele chama todos aqueles que trabalharam desde a primeira hora até o último, que entrou só na última hora, e paga igualzinho. E os que trabalharam o dia inteiro falaram assim: mas eu tinha que ganhar mais. Ele falou: mas eu não combinei esse salário com você? Combinei. Então eu pago o que eu quero. Eu quero pagar para aqueles da última hora igual vocês. O dinheiro é meu. Aleluia. Deus trabalha sempre com a 11ª. Jacó era 11ª geração para entrar na promessa. E hoje, nós somos os trabalhadores da 11ª hora.
Aleluia.
Não, você não recebeu? Eu vou repetir. Nós somos o trabalhador da 11ª hora. Isso significa que tudo aquilo que Deus prometeu para Moisés, tudo aquilo que Deus prometeu para Abraão, tudo aquilo que Deus prometeu para Jacó, tudo que Deus prometeu para Ezequiel, tudo aquilo nós também vamos receber, porque Deus paga igual para aqueles que começaram desde o começo e para aqueles que estão começando no fim. Você está aqui, irmão? E mesmo que Moisés chegue diante de Deus e fale assim: mas eu sou lá desde o início, eles chegaram agora. Eu falo assim: qual é o problema? Eu sou o dono do dinheiro, eu faço o que eu quero. Põe a mão no teu irmão e fala assim: você faz parte da melhor geração. E você vai dizer assim: pastor, e como é que é a guerra? A guerra é só para que você saiba que precisa guerrear, mas a promessa vai acontecer. Está tudo bem aqui, irmãos? Quantos aqui são brasileiros? Ok. Então, isso que eu vou falar agora é só para os brasileiros. O Brasil está na sua 11ª geração. Ah, você não recebeu. O Brasil está na sua 1ª geração desde o seu descobrimento. Aleluia. Põe a mão no teu irmão e fala assim, para concluir. Não, me ajuda, fala bem. Para concluir, você tem que entender o seguinte. A promessa existe. Deus vai cumprir. Ele está alinhavando a sua vida. Mas você tem que trabalhar. Ele chegou para Josué e disse, não temas. Mas logo em seguida ele disse, esforça-te. Esforça-te. Aqui em Portugal também estamos muito avançados, como todo o resto do mundo. E todo mundo aqui tem micro-ondas, sim ou não? Sim ou não? Quantos tem micro-ondas aqui? Ok, é bom ou é ruim? É bom. Sabe o que acontece com micro-ondas? Ele resolve coisas instantâneas. As donas de casa gostam. Porque se chega uma visita de repente e tem algo congelado, é só pôr no micro-ondas. Para esquentar uma água, é só pôr no micro-ondas. É tudo instantâneo. E o grande problema é que a gente chega na igreja e fala assim, não, Deus tem uma promessa para a minha vida, cadê o micro-ondas do céu? E a gente quer ficar apertando o botãozinho dizendo, me dá bênção, me dá bênção, me dá bênção. Não, Deus está dizendo, esforça-te, tem que trabalhar. O reino dos céus é conquistado com esforço. Porque essa é a nossa parte, a promessa existe e vai acontecer, mas você tem que trabalhar. Põe a mão no teu irmão e fala assim, espírito de preguiça, sai da tua vida hoje em nome de Jesus. E ele disse mais, não desvie da lei, medita nela dia e noite. Ele só precisava conquistar? Não, ele tinha que meditar na lei, ele era guerreiro, ele ia conquistar, ia, mas tinha que meditar na lei. Tem gente que tem preguiça de ler a Bíblia e quer conquistar as bênçãos. Não tem como conquistar as bênçãos se você não meditar. Por que tem que meditar? Porque é na palavra que tem a revelação de como conquistar a bênção. Alô, você está aqui? E esse é o problema do crente preguiçoso, porque ele quer que alguém revele as coisas para ele. Lá no Brasil, quando alguém chega para mim e fala assim, pastor, ora para Deus revelar. Eu falo, eu não sou Kodak, irmão. Revelação é na Kodak. Deixa de ser preguiçoso e vai buscar revelação na palavra. Deus quer revelar para você. Deus não tem gente VIP. Tem gente que pensa assim, não, porque ele é pastor, porque o outro é apóstolo, Deus dá mais revelação. Mentira, irmão. A revelação não vem por título, a revelação vem por quem procura a revelação de Deus. Então, você quer ser recebido de bênção de Deus? Quer que a bênção de Deus venha sobre sua vida? Existe uma promessa, ela é verdade, vai acontecer, mas trabalhe para isso. Se esforce. Nada de instantâneo, amém? Aleluia. Quantos recebem essa palavra? Põe a mão no teu irmão e fala assim, primeiro, não seja medroso. Segundo, medita na palavra. Terceiro, não desvie. Quarto, faça a sua parte. E quinto, não se espante. Vai acontecer. Vamos orar, fique em pé no seu lugar. Quero te motivar nessa manhã. A saber que Deus não mente. E que se Ele tem uma geração antes de você na sua vida, alguém participou com Ele em alguma promessa. E nós somos descendentes de Sem. Nunca fique no provisório. Volte para o definitivo. Você está aqui, irmão? Então põe a mão no teu coração e diga, Senhor, eu sei que o Senhor está alinhavando. Eu sei que tem promessas. Eu sei que elas vão acontecer. Mas eu quero estar no lugar certo, na sua mão, e não quero pegar a agulha para fazer a minha vontade. Eu quero que o Senhor faça a sua vontade. Me ajude a trabalhar, me esforçar, meditar, para fazer a minha parte. E nunca quero ficar no provisório. Quero ficar no definitivo. Porque ali é que o Senhor ordena a sua bênção. Para sempre. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar essa palavra. Senhor, que esta revelação da palavra venha forte no coração de cada um. Que haja entendimento da tua palavra. Que o teu discernimento venha sobre a mente de cada um.